Esta sessão e consulto os integrantes desta corte a respeito da ata da sessão passada, não havendo objeção, dou-a por aprovada.
Continuação de julgamento.
Tá. É o número 1 da pauta, o recurso eleitoral 324-68-2016, da 7ª Zona Eleitoral de Corumbá, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, e Irailton Oliveira Santana, e recorridos os mesmos da relatoria do juiz César Luiz Nioso. Este julgamento foi adiado para essa sessão em face do pedido de vista do primeiro vogal, desembargador João Maria Loss, que tem a palavra.
Espera aí só um instantinho, professor. Presidente, que eu preciso achar o voto agora, nesse monte de papel aqui. Acho que é esse. Bem curtinho. Esse aqui é aquele vereador lá de Corumbá, que foi processado aí reconhecida o abuso dos meios de comunicação, aliás, afastou o abuso do meio de comunicação, mas condenou por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. E há uma série de preliminares aí que já até foram examinadas. Eu, na ocasião que eu pedi vista, eu disse que me reservava o direito de reexaminá-las. A primeira delas, nulidade das provas obtidas a partir da quebra do sigilo das mensagens dos aparelhos celulares. É aquele caso que o juiz determinou a apreensão dos telefones que fossem encontrados e a defesa juntou uma jurisprudência dizendo que não pode ser aberto sem que haja autorização judicial. Mas naquele acordo citado pela defesa, os aparelhos foram apreendidos no flagrante. Então não havia uma ordem judicial. Agora aqui a decisão do juiz foi para apreender os aparelhos celulares que fossem encontrados em poder dessas pessoas e, obviamente, que está implícito abrir e examinar. Ninguém vai apreender o telefone só para ver qual é a marca do telefone. Então, essa preliminar aqui eu estou acompanhando o relator. A segunda é a nulidade das provas derivadas de violação dos princípios de soberania e da territorialidade, porque, segundo a defesa, a ação teria sido realizada, iniciada a sua realização em território estrangeiro e tal, mas, na verdade, o que houve foi um policial descaracterizado que se encontrava lá na praça, em frente à estação de rádio, onde eles já tinha informação de que seria feito transporte de eleitores e avisou, falou, está saindo tais carros, estão saindo transportando os eleitores. E a operação se realizou em território brasileiro. A única atividade que o policial teve fora do país foi essa, ir lá e telefonar. Então, sem arma, sem nada. Então, entendo que também aqui não merece aceite essa preliminar. A outra e última, salvo engano, é a da nulidade da gravação ambiental. Mas eu até pedi para a assessoria para ouvir, e realmente, como disse a doutora Elizabeth, é possível ouvir que há uma conversa entre diversas pessoas no entorno ali onde foi feita a gravação, deixando claro que aquilo foi feito no meio de uma reunião pública. Então, também estou afastando isso. Quanto ao mérito, eu também estou acompanhando o relator por entender que, efetivamente, a prova coletada, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstra claramente a atividade dele de oferecer transporte a esses eleitores e com isso, caracterizar aí o abuso de poder econômico e a captação ilícita de votos. A única divergência que eu tenho em relação ao voto do eminente relator é quanto ao recurso do Ministério Público. Ele pede para o juiz entendeu que deveria aguardar o trânsito em julgado da decisão, e ele entendeu que não, que o cumprimento deve ser incontinente. Eu penso que o cumprimento de sentenças deve ser quando houver o trânsito em julgado e a definitividade na decisão proferida, porque, principalmente na área do eleitoral, porque caçar o direito de um político, um vereador, um prefeito, um presidente da República, e depois o Tribunal Superior modificar essa decisão, não há como reparar. Ele simplesmente deixa de cumprir aquele mandato em razão de uma decisão judicial, às vezes até negando validade à escolha feita pelo eleitorado, pela população. Então, pedindo vênia ao relator, eu estou acompanhando ele no voto em relação ao recurso interposto pelo Irailton, tanto quanto às preliminares, quanto no mérito, mas nego, divirjo dele quanto ao recurso do Ministério Público, por entender que não basta a decisão do colegiado de segundo grau para que a sentença exerça os seus defeitos. É como eu estou votando, senhora presidente.
Então, negando provimento a ambos os recursos no mérito.
Exato. Eu estou acompanhando o relator quanto ao recurso do Irailton e negando em relação ao do Ministério Público.
Como vota o doutor Juliano?
Peço excusas ao relator, acompanho a divergência, destacando o voto vencido que eu fui na questão da soberania numa das preliminares. Só para, nessa questão, eu abri divergência, só esse destaque. Na sessão passada.
Vossa Excelência já votou preliminares.
Sim. É porque agora foi revisto tudo.
Agora,
né?
No mérito...
Acompanha a divergência.
Acompanha a divergência instaurada. Certo. Doutor Abrão Razuki.
Eu ouvi atentamente o voto do ilustre relator e do voto divergente. Eu vou acompanhar o ilustre relator com a observação da divergência quanto aos efeitos da condena. Entendo que somos ao trânsito em julgado da decisão, não bastando julgamento por órgão colegiado. Nessa parte aqui que eu acompanho a divergência. No mais, eu acompanho o relator, e quanto a preliminar sobre a degravação, continuo mantendo meu ponto de vista, que acatando aquela preliminar sobre a tão somente da degravação, que ficaram também superadas. Então, acompanho o relator, e no que pertine na execução do cumprimento da sanção, eu acompanho o entendimento do voto divergente. Esse é meu voto.
Doutora Raquel.
Boa tarde. Embora eu tenha acolhido a preliminar, as duas preliminares, e realmente, inclusive aquela, em relação àquela prova que foi colhida na Bolívia, aquela escuta ambiental, mas analisando aqui, eu vejo que tem provas testemunhais que são suficientes, que foram colhidas no Brasil, dentro do devido processo legal, que são suficientes para formar o convencimento. E que essas provas não ficaram contaminadas pela nulidade das provas colhidas na Bolívia, pela inobservância do procedimento, que eu entendo correto na quebra de sigilo. Então, eu não vejo incoerência em acompanhar o julgamento no mérito, porque tem provas independentes, e com a ressalva feita pela divergência, pedindo escusas ao relator, porque realmente só após o trânsito em julgado que eu entendo que poderia haver essa decisão, né, mais drástica para o candidato. Então, no mérito, eu acompanho a divergência nesse aspecto e é como voto.
Doutora Elizabeth.
Eu acompanho o relator em relação ao mérito, negando provimento ao recurso interposto pelo recorrente Irailton, mantendo a sentença condenatória em relação aos pedidos de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público para afastar o condicionamento da decisão de cassação ao trânsito em julgado, porque realmente o eventual recurso não teria efeito suspensivo. Então, acompanho o relator.
integralmente, né, nos dois. É, decisão. A Corte, por maioria, e nos termos do voto do relator, rejeitou as preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negaram provimento ao recurso interposto por Irailton Oliveira de Santana e, por maioria, negaram provimento ao recurso do Ministério Público nos termos do voto do primeiro vogal, contra, em parte, com o parecer. Número 2, recurso criminal eleitoral, 238/2013. É, a participação do doutor, só nesse, doutor Juliano, eu quero agradecer a participação de Vossa Excelência, a atenção aqui para finalizarmos esse julgamento e deixá-lo à vontade, porque era a única, né, atuação nesta sessão.
Eu que agradeço, presidente.
Recurso criminal eleitoral, número 238/2013-612, Alcinópolis, 38ª Zona Eleitoral, recorrente Isamita Alves Leite, recorrido Ministério Público Eleitoral, relatoria do desembargador João Maria Loz, a aparecer, e eu consulto o ilustre procurador.
Mantenha, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Aqui se trata de um agravo em execução de sentença, onde há uma preliminar de não conhecimento do recurso formulado pelo Ministério Público, porque teria sido interposto intempestivamente. Essa mulher, ela foi condenada a pena lá e foi convertida essa pena em prestação de serviço e recolhimento lá dos valores de multa. E ela é vereadora, foi vereadora em Alcinópolis, mora em Alcinópolis, o foro dela outrora era na zona eleitoral de Coxim e com essas modificações passou para Costa Rica. E ela, inclusive, fez uma petição nos autos, quando ainda estava em Coxim, dizendo que estava lá ao Sinópolis, que ela prestaria serviço para a PAI e que queria que o recolhimento da multa fosse em benefício dessa entidade. O Ministério Público não concordou, o juiz autorizou o cumprimento da prestação de serviço na PAI lá de Alcinópolis, mas determinou o recolhimento para outra entidade em Coxim. E ela, no mês de dezembro de 17, ela disse que estava à disposição para cumprir as determinações. No mês de dezembro, tem férias escolares, janeiro a mesma coisa, ela não compareceu. E aí houve uma informação de que ela não estava cumprindo com as determinações do cumprimento de sentença. E o Ministério Público requereu, o juiz, então, cassou o benefício dela do regime de prestação de serviço que foi feito em substituição. Ela, então, veio nos autos dizendo, olha, eu estou me apresentando lá, mas durante um período estavam suspensas as aulas por causa das festas de final de ano, e juntou dois comprovantes, dois meses de comparecimento à APAE para a prestação de serviço. E justificou que não tinha feito o recolhimento das parcelas por dificuldade econômica. Ela alega que é uma pessoa de 60 anos de idade, não tem bens, vive de uma aposentadoria que aparentemente é pequena, aposentadoria do INSS, e tem dificuldade para pagar 900 e poucos reais, que, de qualquer modo, com a ajuda de familiares, tinha feito um primeiro recolhimento. Depois, diante disso, o juiz mandou ouvir o Ministério Público pediu que ela demonstrasse mais claramente aquilo. Houve uma série de ações, tanto provocadas pelo Ministério Público, como pela recorrente e por determinação do juiz. Ela, inclusive, trouxe outros documentos demonstrando que estava cumprindo a prestação de serviço e que estava fazendo o recolhimento 900 e poucos reais, isso aí, 940, se não me engano. E para quem ganha aposentadoria do INSS, realmente deve ser um sacrifício sobre-humano para ela. E os familiares é que têm ajudado. Afinal, veio o juiz mandou que ela esclarecesse, porque na primeira petição que ela fez, ela disse que os comprovantes estavam nos autos. E não tinha comprovante nenhum. E isso deve ter aborrecido o juiz, e o juiz determinou que ela mostrasse aonde estava isso. Ela deixou passar o prazo em branco. E aí, então, o juiz disse que mantinha a decisão e não atendia o pedido de reconsideração. Daí, desse prazo, dessa publicação, dessa decisão, ela interpôs o recurso no prazo de 5 dias e seria tempestivo. É verdade que quando se tem uma decisão e ao invés de recorrer a pessoa pede a reconsideração do despacho, isso não interrompe o prazo recursal. Mas aqui, no caso, sobrevieram novos documentos, novas manifestações, que eu acho que o caso é de se relevar essa circunstância. Efetivamente, a decisão fundamentada foi lá atrás. Mas, diante de toda essa discussão que houve, apresentação do documento, tudo isso, é compreensível que ele estivesse aguardando que aquela situação se resolvesse em primeiro grau sem haver necessidade do recurso. E quando veio o indeferimento, confirmando a decisão, usando os fundamentos daquela decisão, que eles se deram conta de que precisavam recorrer. Então, eu estou, por essas razões, rejeitando essa preliminar de intempestividade.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutora Abrão Razuki. Doutora Raquel.
Acompanho.
Doutora Elizabeth. Doutor César. Pode prosseguir.
Quanto ao mérito, eu também estou dando provimento ao recurso, porque ela trouxe aos autos aqui recolhimentos demonstrando que fez o pagamento das parcelas. Uma, duas, três, quatro, cinco parcelas, totalizando, cinco parcelas de R$ 954,00, totalizando R$ 4.770,00. E trouxe documentos demonstrando que ela vem cumprindo lá a prestação de serviço na APAE, e pelos documentos que ela juntou até a interposição do recurso, ela já deu cumprimento a 49,58% dessa parte da pena. E aqui, no voto, eu até pondero que, se fosse revertido o regime, ela hoje estaria com 28,76% da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, e com dificuldade, claro, esse pessoal do interior, a gente sabe bem, eles são meio lenientes com essas coisas. Ah, isso não vai dar nada. Ela percebeu aqui que o cumprimento da sentença é uma obrigação séria que ela tem que cumprir, tanto é que ela vem cumprindo, vem fazendo os recolhimentos à base de esforço, mas está dando cumprimento à decisão. Então, acho que, tendo em conta ainda que o espírito do cumprimento da pena é de ressocialização, e ela teve uma lição dura aqui quando o juiz reverteu o sistema, eu acho que ela já aprendeu sua lição, e por isso eu estou dando provimento ao recurso para manter a substituição das prisões privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme fixado na sentença. É como estou votando, senhor presidente.
Doutora Thelma.
Acompanho o relator.
Doutora Abrão.
Acompanho o relator.
Doutora Raquel.
Acompanho o relator.
Doutora Elizabeth.
Com o relator.
Doutor César.
Também acompanho.
Decisão por unanimidade. A corte rejeitou a preliminar e, no mérito, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. O número 3, prestação de contas número 5028/2016, origem Campo Grande, prestador órgão de direção regional do Partido Ecológico Nacional, prestadores Lídio Nogueira Lopes e outro, da relatoria do desembargador João Maria Loz. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulta o ilustre procurador.
Mantido, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Aqui também eu estou divergindo do Ministério Público. E é a prestação de contas feita por esse Partido Ecológico Nacional relativo ao exercício financeiro de 2015. 2015 é um ano que não tem eleição. Eles não abriram a conta bancária. E, inclusive, o parecer técnico aqui era de que não haveria problema, porque os outros documentos demonstrativos contábeis, o balanço patrimonial e demonstrativo de receitas e gastos, não tem como avaliar no que se refere à consistência e idoneidade dos documentos que poderiam ser analisados acaso a situação fosse outra. E essa unidade técnica dispõe de nenhuma informação que infirme a idoneidade dos documentos apresentados pelo prestador. Ele não teve movimentação financeira nenhuma, nem recebeu doação nenhuma, por isso que eles não abriram a conta bancária. Então, o artigo 6º, parágrafo 1º da resolução 23.432, diz que a exigência de abertura de conta específica para movimentar recursos de que tratam o caput e inciso desse artigo somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recurso do gênero. Eles não receberam o dinheiro, por isso que eles não abriram a conta bancária. E trago aqui uma jurisprudência do TRE do Rio Grande do Sul, da Laura, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, nesse sentido. Então, eu estou aqui entendendo que não há gravidade no fato de não ter aberto a conta, porque não movimentaram dinheiro nenhum. Em razão disso, pedindo vênia ao Ministério Público, eu contrariando o parecer, estou aprovando com ressalvas as contas apresentadas pela Comissão Provisória Regional do Partido Ecológico Nacional para o exercício 2015. Como voto, senhora presidente?
Doutora Thelma, doutora Abrão, doutora Raquel, doutora Elizabeth, doutor César. Decisão por unanimidade. A Corte aprovou com ressalvas as contas prestadas nos termos do voto do relator contra o parecer. Agora, nós temos aqui no administrativo duas resoluções para serem examinadas, a 631 e 632. A primeira delas, que eu estou votando favorável, dispõe sobre a jornada de trabalho, controle de frequência e serviço extraordinário no âmbito desse Tribunal Regional Eleitoral. Mas o sentido é para disciplinar as horas extras nesse período eleitoral dos servidores. E a segunda, que eu também estou votando favorável, é a que trata, aquela resolução, uma alteração pontual na resolução 627, que nós aprovamos agora no dia 15, que trata do exercício do poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral. Aqui, para retirar de um artigo a obrigatoriedade da participação de um servidor do eleitoral quando for feita uma operação de constatação de propaganda irregular, que é feita por oficial de justiça, né, quando vai fazer a diligência. E lá naquele artigo dizia que obrigatoriamente teria que ser acompanhado por um servidor da Justiça Eleitoral. E nós só estamos retirando essa obrigatoriedade aqui, né? Permanece lá a faculdade, né, de ser acompanhada, mas não a obrigatoriedade. Estão todos de acordo? Então, por unanimidade, a Corte aprovou as resoluções 631 e 632. Segunda-feira, nossa próxima sessão. Então, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão e desejando a todos uma boa noite.